Oi, amigos, meu nome é Ícaro, mas podem me chamar de Zícaro, e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Zícaro no Rolê. No episódio de hoje, quem está aqui para contar algumas histórias pra gente é meu amigo Fabrício Nogueira, também conhecido como O Cabral.
Opa, beleza?
Aí, Fabrício, fale para os nossos ouvintes quem é você.
Então, beleza. Tudo bem? Meu nome é Fabrício, eu sou designer, sou ilustrador e agora também faço uns vídeos aí rabiscando no YouTube.
É youtuber agora?
Agora sim. Tentando ser.
Cara, você falou errado seu currículo. Você é designer, você não é designer.
Ah.
Mano, você comentou, né, comigo que você desenha desde criança, né? E é legal que você tá, assim, né, que você tá se encontrando agora, tá fazendo seus trampos aí, tá sendo conhecido aí, né, mano? Nos eventos, como é que tá isso aí?
Desenhar, né, a gente tem muito esse negócio de desenhar desde criança e tal, mas, tipo, se você parar pra pensar, tipo, toda criança desenha, né? A diferença é que eu meio que não parei de desenhar. Então, fui seguindo ali, gostando, me identificando e tal. E hoje, né, depois de bastante tempo aí, eu me encontrei, né, nos desenhos, né, na área da ilustração e tal, que era uma coisa que, depois que eu fui conhecendo ali, quando eu era um pouco mais moleque e tal, tentando conhecer um pouco mais ali a área, eu almejava bastante aí poder fazer parte aí, mas hoje eu tenho mais nítido, assim, os meus objetivos, realmente o que eu quero, o que eu gosto, e como o trabalho que eu tenho hoje, né, consegue aí me ajudar nesses objetivos. Bom, também sobre os eventos, tô começando agora, né, eu participei aí de alguns, mas tô bem novato ainda, mas foi uma experiência muito legal ter participado, né, e eu espero aí poder participar de outras edições, de outros eventos aí, depois que tudo isso passar, porque é uma experiência maravilhosa você ter contato ali com o pessoal que gosta dos seus trabalhos, seus desenhos, suas ilustrações, é uma experiência única.
Legal, cara, você conheceu muita gente diferente, né, muita...
Demais, você tem um contato ali direto com tantas pessoas, como eu falei, que gostam ali do seu trabalho, com outros artistas ali que você acaba conhecendo, e você acaba criando ali um vínculo ali com outros profissionais, acaba fazendo ali um network legal e automaticamente criando novas amizades. Eu acho que é o bônus aí dos eventos.
Com certeza, putz. Deve ser muito... Nossa, muito dorme mesmo essa parte.
É massa. Você sempre vai conhecer alguém novo ali. Pô, sensacional, cara. Você conhecer o trabalho ali de outras pessoas, conhecer outros estilos. É bem legal. Eu gosto.
Legal. Ô, cara, você comentou que de algumas histórias, né, de desenho que você teve, que você passou. Fica à vontade aí pra poder compartilhar aí comigo, com a galera.
Opa, beleza. Vamos lá. Então, beleza. Eu queria tentar falar um pouco sobre frustração nos desenhos, né? Como eu falei, hoje eu realmente me encontrei, assim, no que eu gosto de fazer e tal. Mas eu acho que antes de você se encontrar e aceitar, você passa por um período muito grande de frustração ali com o seu trabalho, com o que você almeja e tal. Principalmente quando você é mais novo, né? Mais jovem, você tá começando ali e tal. Isso eu acho que é uma parada que acontece com muita gente, né? Eu acho que todo artista ali tem uma pequena porcentagem, uma grande, né, porcentagem de insegurança e querer realmente, né, colocar ali os resultados ali que ainda não tem muito à frente do seu tempo, sabe? Então isso acaba gerando uma frustração muito grande nos artistas ali que estão começando, ou tipo que nem na galera que tá voltando, que foi também meu caso aí recentemente e tal. Isso aconteceu muito comigo, porque, como eu falei, desenhar, a gente desenha desde criança e tal, mas aí eu fui simpatizando mais, não parei, continuei ali. Mas ali quando eu tava meus 13, até mais ou menos uns 15 anos por aí, eu até desenhava com uma frequência maior, assim, né, porque eu não tinha tantas responsabilidades assim na época, então realmente me restava mais tempo aí pra poder dedicar e tal. E era muito legal, porque eu tinha alguns amigos também que desenhavam, a gente tinha esse objetivo também, né, de querer evoluir aí com os desenhos, poder um dia trabalhar com isso mesmo sem saber muito o que tinha ali disponível. Era bem legal. E lógico, na época, assim, os seus primeiros contatos ali que você tem com desenho, pelo menos na minha época, eu acho que os primeiros contatos ali que a gente acaba tendo com o desenho é os quadrinhos, né? Que é uma coisa muito presente na minha vida, assim, até hoje. Então, eu era apaixonado, logicamente, pelas histórias ali, pelos heróis, mas eu tinha muita admiração também pela ilustração, né, pelos traços e tal, pelos artistas ali que faziam aqueles quadrinhos acontecer, né?
Nossa, sim.
Era sensacional. E, lógico, acho que como todo mundo ali que tá começando e tal, copiava desenho ali direto. Era muito bom porque me ajudava ali a entender como alguns artistas ali construíam os personagens, né, pensavam em fazer ali algumas cenas e tal. Só que, né, eu era uma pessoa muito ansiosa e eu ficava sempre me perguntando ali por que que eu não conseguia desenhar, apesar de ter uma aptidão até legal, né, pra isso, mas mesmo assim, né, mesmo ali com certo esforço, eu não conseguia chegar num resultado tão, tão legal ou tão refinado que nem ali alguns artistas. Uhum. E nisso eu fui crescendo, né, fui pegando ali mais idade, continuei rabiscando ali e tal, bastante, também ainda fazendo dessa forma, mas também ali intercalando entre também tentar fazer algumas coisas de cabeça,
tá,
mas sempre com esse pensamento, né, tipo, poxa, o que será que eu não consigo? Por que será que o fulano consegue, né? Uhum. Poxa, o fulano desenha melhor do que eu que tô assim há tanto tempo já.
Nossa, cara, você me... Meu, eu tenho muito lance assim, sabe, de querer me comparar. É. E é errado, sabe? É errado.
Mas... Demais. Acho que o... Além dessa ansiedade, né, com você querer chegar ali em um resultado, né, sendo que você tá começando, eu acho que o pior inimigo ali é o comparativo, né, você se comparar às vezes com um artista que já tá ali fazendo aquele tipo de trabalho há muito tempo, né, mais do que você que tá começando ali. Ou
que
tá
mais do que essa idade, né, também, às vezes.
E, né, você querer ter, né, o mesmo resultado, né, ter a mesma qualidade de trabalho ali, só porque você quer, sabe? Você fala, cara, né, logicamente, hoje eu tenho um outro pensamento, mas na época eu ficava tipo, meu, como assim, mano? Poxa, eu desenho desde criança, como assim? Por que eu não consigo, né, desenhar assim e tal?
Sim. Não, cara, eu me identifico muito com isso também.
Por mais que meus amigos ali, que eu tinha na época, e outras pessoas ali na minha volta, sempre estavam elogiando ali os desenhos que eu fazia e tal, mas eu tinha isso, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha ali um certo conhecimento ali sobre desenho, mas que eu não sabia desenhar. Eu colocava isso na minha cabeça. Falar, eu sei rabiscar, mas eu não sei desenhar mesmo. Porque pra mim, quem sabia desenhar de verdade era só artista ali profissional, só artista ali, né, que já era mais consagrado. Esse sim era desenhista. Pra mim, eu era só, né, só brincadeira ali. Então, eu tive muito isso até realmente chegar um ponto que eu acabei largando mão, assim, da ideia de desenho. Eu acho que foi mais ou menos ali quando eu tava com uns 18 anos, por aí. Com o tempo eu fui reduzindo a frequência que eu tinha de desenhar e rabiscar, etc. Até por conta também de trabalho, as responsabilidades aí que a gente vai adquirindo quando vai ficando mais velho. Mas também porque você... É, vai. Puto, aí, começa a empilhar outras prioridades na frente, então aquele sonho, aquela vontade, sabe? Acaba ficando meio que de lado, fica meio de escanteio ali. Então aí você... Meio que na sua cabeça você já começa a aceitar e falar, ah, isso aqui acho que não vai dar em nada, talvez realmente seja uma coisa que eu goste, mas não uma coisa pra seguir profissionalmente, porque eu não tenho tanta aptidão, talvez porque na época eu ainda acreditasse numa coisa chamada dom, que a pessoa nasce com dom pra desenhar e que ela nasce já sabendo, né, ou não sabendo, né, mas já ali com uma certa facilidade de entender as coisas... técnicas e etc. com mais facilidade do que outras pessoas normais, né? Quase como se fosse um X-Men.
O dom do cara é desenhar.
Ingênuo.
O poder dele.
Ingênuo. É um pensamento muito ingênuo, se você for prestar atenção. Né? Mas eu tinha isso na época e eu falei, pô, acho que não é pra mim, né? É, talvez eu tenha ali, eu gosto de fazer, mas acho que não é pra mim. Então eu fui realmente dedicar em outras coisas, dedicar com outros tipos de trabalhos e tal. É, entrei aí na faculdade mais tarde. É, como eu gostava, né, de ilustração e já mexia ali com programas de edição e tal, eu tive uma certa facilidade, porque eu sempre fui muito curioso de saber como é que fazia ali algumas peças visuais ali que eu via, né, porque de certa forma eu sempre gostei de ser impactado ali por imagens criativas e tal. Então também, quando era um pouco mais novo ali, eu procurei saber ali como é que mexia em Photoshop, essas coisas, e eu fui aprendendo, né, e aí já quando eu já tava com um certo conhecimento, eu fui procurar, né, o que que eu poderia ingressar aí de profissão pra poder usar isso a meu favor.
Ah, legal que isso nunca saiu de você, né, cara? Tipo,
não, então, pois é.
Mexer com isso. Pô, que animal, cara. Legal.
Era uma coisa que tava ali meio que escondida, sabe? Tava ali meio que quietinha ali, né? Porque antes disso, lógico, como eu falei, eu exerci outros trabalhos, eu tive outros empregos, só que não tinha nada a ver com a área criativa, sabe? Tipo, pô, foi estoquista, trabalhei com vendas e tal. E, cara, não tinha nada a ver assim comigo, e eu ficava muito insatisfeito. Mas quando eu fazia ali alguma paradinha ali mais criativa ali, um outro emprego que eu tive de um foto estúdio, eu gostava muito, cara. Então eu me identifiquei assim meio que de primeira. Então eu levei isso pra mim e falei, ah, eu mexo bem e tal, negócio de fotografia, Photoshop, tal. E então eu vou pra área de publicidade, né? Porque eu, ingênuo, achei que na área de publicidade eu poderia talvez ingressar meio que novamente com ilustração, porque no mercado publicitário ali tinha, né, uma certa abertura e aceitação, né, pra essa área, né? E lógico, também fui ingênuo de novo. Porque eu não aprendi nada disso na faculdade. Não aprendi nada. Eu não jogo totalmente o que eu aprendi na faculdade assim no chão, porque pra mim foi muito importante. Eu aprendi muita coisa e novamente conheci muitas pessoas legais ali que agregaram aí pro meu profissional, né? E pra mim foi um pouco frustrante, porque também lá eu não aprendi nada novo do que eu meio que já sabia ali em questão de conhecimento, de técnica, sobre edição, design, etc. Logicamente, eu aprendi conceitos e tal, mas não aprendi sobre as ferramentas, entendeu?
Entendi.
Então eu fiquei frustradíssimo também, né? Mas é normal, porque muita gente também comete esse erro, acaba entrando em arquitetura achando que vai desenhar, acaba entrando em publicidade achando que vai desenhar, acho que até em design ali achando de uma certa forma que vai acabar desenhando, mas isso não acontece, né? Então, por mais que seja uma área aí que até converse ali um pouquinho, não tá ali necessariamente como algo essencial a se aprender, entendeu? Então, novamente, eu colecionei uma outra frustração aí, né? Bom, então, quando eu tava ali, mais pro final da faculdade, e nessa época eu ainda não tinha perdido o hábito de rabiscar no caderno, ele como uma forma de me distrair durante as aulas e tal, mas, logicamente, já tinha deixado meio que a ideia de ser ilustrador ou algo do tipo de lado. Naquele ano, acho que foi em 2019, né? Ano passado. Eu tava numa edição no Anime Friends, que na verdade você tava também, Ícaro, me confirme se estou falando
sim,
a verdade, beleza. Nessa edição tava rolando Artist Alley, né, tava tendo ali um Artist Alley bem legal, e lá eu tive meio que um impacto muito legal, assim, de ver outros artistas, né, na minha idade, ou até mais novos, expondo ali os trabalhos, vendendo, trocando ideia lá com o pessoal e tal. E aí eu vi que realmente o pessoal não tinha aquela insegurança que eu tinha, né? Naquele momento que eu tava, ou quando eu era mais novo. Eles não tinham ali aquela frustração, né? de não expor ali um trabalho ali para um pessoal só porque ele não chegou num nível de um artista X ou de um outro artista tal, que é muito consagrado, né, muito mais mundialmente famoso e tal. Tipo, o pessoal realmente tava ali expondo os trabalhos que eles tinham, que eles gostavam e tinham orgulho de falar que, meu, eu fiz e esse é o meu trabalho, sabe? Essa aqui é a ilustração e tal. E, meu, era maravilhoso ver a forma ali como o pessoal reagia aos trabalhos ali do pessoal, das ilustrações e tal. Então, eu tive um impacto muito grande, falar, nossa, meu, olha, poxa, que legal, né? Eu deixei de fazer por uma frustração de querer chegar num nível ali que pra mim era impossível de chegar, e eles ali estão fazendo, sabe, super contentes ali com a qualidade do trabalho que tem, com o estilo que tem e tal, né, isso pra mim mudou muito, cara, eu acho incrível assim como uma coisa ali que a gente vê, que você tá testemunhando, então uma coisa tão pequena pode ser uma virada de chave ali que vai mudar toda a sua vida depois, sabe?
Total, é mesmo. Ô, cara, você falou disso de parar de desenhar e tal. Eu fui uma das pessoas, assim, que gosto muito de desenhar também, desde criança e tal. Uhum. Adolescência, os cadernos e tal, nos apostilos. Mas eu nunca ia bem na aula de artes, assim. Foi sempre uma aula que eu tinha muita dificuldade. Não sei muito bem o motivo, assim, às vezes eu demorava mais pra fazer a coisa, ou às vezes eu errava, tipo assim, a gente ficava a aula inteira pra fazer determinada coisa, pintar tal coisa, e eu errava, eu tinha que começar do começo, então, enquanto na segunda aula a galera tava terminando, eu tava começando de novo, entendeu? Então, sempre tive dificuldade na aula de artes, assim,
uhum.
E teve uma história que, bem de frustração, assim, mas... a professora, né, até uma coisa que depois que eu comecei a fazer aula de desenho mesmo, me falaram, tipo, professor de artes, ele tá lá pra te orientar e tal, e a arte é uma coisa subjetiva, então é, tipo, muito difícil você Sim. falar se tá errado ou tá certo. Principalmente, por exemplo, se você tá reproduzindo um artista, ok, tudo bem, eu entendo, mas, por exemplo, era uma aula que a gente tinha que fazer um desenho, porque depois a gente ia pegar um tecido cru e uhum. fazer esse desenho em grafite no tecido cru.
Olha só.
É, e era tipo uma aula meio que pra aprender alguns fundamentos de grafite. E aí eu queria fazer um coelho, e eu fiz um coelho meio, tipo, meio anime, assim, sabe? Meio, ele ficava de duas patas, assim. Ele lembrava um Pokémon, porque eu tenho muito essa referência, né, do Pokémon Sim. e tal, do anime e tal. Aí a professora olhou e falou assim, nossa, tá muito Pikachu ele, não gostei, tipo assim, faz outro. Ela não deixou eu fazer, então, tipo...
Olha que errado, meu.
Eu não tinha que reproduzir nada, assim, era meio que da cabeça de cada um, entendeu?
Aham. Uhum.
E isso foi um bagulho pra mim, tipo, muito... Falei, nossa, mano, eu sou um merda, tá ligado?
Não, é total, é bem isso mesmo. Nossa, é horrível.
Nossa, eu fiquei muito... E aí, ela meio que desenhou o coelho pra mim. Tipo, ela uhum. desenhou mais um coelho no meu papel, mas tipo, um rascunho. Aí eu meio que passei o contorno ali, como que eu ia fazer mesmo, tipo, arte em traços final. E daí eu tive que passar ele pro tecido cru, né? E assim, eu tenho ele até hoje aqui. Mas... Pô, foi um bagulho que... Tanto que eu lembro até hoje, sabe? Marcou muito, porque eu falo, cara, né? Que
desnecessário,
merda.
Né?
É, eu gosto tanto de desenhar, gosto tanto de me expressar, e é um negócio que eu penso hoje em dia, meu, isso foi uma grande xoxada, assim, sabe? De
uhum.
me deixou bem chateado na época, e falava, pô, né? Precisava disso, tá ligado?
É a frustração, né, cara?
Nossa, total, cara.
É a frustração, demais. É aquela parada de não saber diferenciar, criticar de uma forma que vá agregar ali pra aquela pessoa, né, que tá produzindo alguma coisa, e o você jogar o trampo do cara no chão, sabe?
Então.
Tem gente que não sabe fazer uma crítica, por exemplo, e nisso você acaba desmotivando e frustrando um artista. Então, isso é complicado, cara. Então, hoje, pelo menos assim, quando eu vejo assim, o trabalho de umas pessoas e tal, ou às vezes quando eu vejo o meu trabalho também, eu tento não jogar ele no chão, sabe? Tipo, pô, isso aqui tá horrível, isso aqui tá uma droga e tal. Não, pô, tá legal? Tá legal, mas tem como ficar melhor. Como faz pra ficar melhor, entendeu? Tipo, pô, que caminho aí que eu posso pegar? Quais, né, decisões aqui que eu posso tomar? E
posso resolver esse desenho?
É, então, como eu posso resolver melhor esse problema, que eu possa chegar aí num resultado melhor? Entendeu? Uhum. Cara, é lógico, tem gente que aceita melhor esse tipo de conversa e tal, de palpite e de conselho, né? Uhum. Crítica construtiva. Mas eu sei que tem gente também que fala, não, tá bom do jeito que tá, porque eu gostei, entendeu? Uhum. E eu também não acho que não é assim, entendeu? Acho que assim, se principalmente uma pessoa que não tem nenhum tipo ali de conhecimento ou afinidade com o arte falar que tem algum problema ali com o seu trabalho, é porque possivelmente tem algum problema ali com o seu trabalho. Entendeu? Uhum. Mas ali você tem que tentar acatar de uma forma que você realmente consiga enxergar que tem alguma coisa ali no seu desenho que aquela coisa pode ser melhorada, aquele detalhe, aquela característica que seja pode ser melhorada. Claro. Né? Eu acho que faltou isso ali com a sua professora, e aí ainda mais ela como professora. Cara, quando eu fico sabendo que tem professor que fala isso, meu...
Nossa, eu, cara, foi...
Desmotiva muito.
Nossa, total. Demais. Assim, sem motivo, sabe? Tipo, ah, tá muito Pokémon esse desenho. Aí eu fiquei, tipo... Não,
ridículo. Tá,
beleza, sabe? Esse foi o argumento.
Aham.
Uhum. Então, até se ela tá ouvindo, mano, xarope aí.
Manda um abraço pra ela. Ó, se ela estiver ouvindo, vai uma dica aí. Arte não tem uma coisa que você fala que é bonita ou feia, né? Porque o bonito ou feio, ele é construção social. Infelizmente, a gente tem na nossa cabeça que arte só é aquilo que a gente acha bonito, né? Arte é uma coisa muito subjetiva, tá? Uhum. Ela tem várias formas ali, conceitos e ideias, então você tem vários jeitos ali de você expressar o que você realmente quer, seja desde que seja da sua visão. O problema é a forma que cada um interpreta ali aquela informação que você tá passando, aquela mensagem que você tá passando, entendeu? Então isso realmente acontece muito. Então você eu vejo muito os artistas assim que eu olho, admiro demais o trabalho, mas quando outras pessoas vêm e falam, pô, esse desenho tá muito simples, ou nossa, esse desenho tá muito feio. E não, na verdade, é a visão daquela pessoa sobre um determinado assunto, sobre um determinado personagem, que seja, né? Você fala, cara, sabe, aquilo ali é o trabalho dele, né? É a visão dele, é a interpretação dele, né? É a visão dele que ele tá passando ali, sabe?
Sim. E, uma coisa isso que... Isso é complicado. Uma coisa que ela poderia ter abordado, por exemplo, tá aparecendo um anime aí e tal, só que como um anime você pode fazer de tal jeito? Como você pode melhorar ainda mais esse desenho na proposta que você tá, entendeu? Tipo,
Nossa,
orelha, o olho, o rabinho do coelho e tal, porque...
Até porque, meus coelhos de anime, a gente vê, não tem nada a ver, assim, né, se você for comparar com um coelho de verdade. Mas não. Ali tem coisas ali que você fala, ah, ok, isso é um coelho, porque ele te fez entender que aquilo é coelho e você entendeu na visão daquele artista como ele reproduz um coelho, como ele interpreta o que é um coelho e você aceita, ok, isso é um coelho, entendeu? É isso que ela devia ter feito, né?
É uma coisa estilizada, né?
Então, ela falou, meu, eu entendo que isso aqui é um coelho e você transmite a sua visão do que é um coelho, entendeu? Sabe? Então, mas talvez ali esteja faltando alguma coisa ali que ainda passe essa informação de que, apesar de ter uma estilização, né, muito parecida com anime, que isso aqui é um coelho, entendeu? Então, como eu vou fazer, né, pra chegar, pra que essa informação visual passe que aquilo é um coelho?
Tipo, você comprar a proposta do aluno, ou no caso no artista, né? E falar, ó, tá legal e tal, mas você pode, pra melhorar ainda mais, pra ele ficar ficar ainda mais legal, você pode fazer isso, isso e isso. Porque quando eu comecei a fazer aula de desenho em 2014, mais ou menos, isso aí foi em 2009, esse negócio do coelho. Quando eu comecei a fazer aula de desenho em 2014, mais ou menos, meu professor chegou, ele é professor de artes, inclusive, né? Além de ser professor de desenho nesse curso que eu fazia, ele chegou e falou, pô, meus alunos, assim, eu chego e falo, putz, que legal, sabe, assim, não tem como dar uma nota meio que ruim pra uma pessoa que, por exemplo, tá fazendo o trampo dela, a visão dela, entendeu? E que nem te falei, ah, se é pra reproduzir alguma coisa, dá pra você falar, ó, as cores que o artista usa não são bem essas, é daquele tal jeito, tal, não sei. Mas, como é uma coisa subjetiva, falar, faça um desenho, era basicamente um desenho livre, entendeu? Um desenho de alguma figura, de um animal, sim, ou de uma pessoa. Mas, assim, ok, faça na sua interpretação, né? No seu traço. Então, isso foi um negócio que me deixou muito, sei lá, muito chateado na época que eu falei, meu Deus, sabe? eu acho que não tenho muito. Vou desistir disso aí.
Não, demais. É super desmotivacional. É horrível.
E, cara, como você voltou, assim, depois do Anime Friends, que você comentou, você começou a trocar ideia com a galera e falar, putz, é esse caminho mesmo que eu vou e tal, você voltou a treinar, como que foi isso?
Então, pra mim, né, que eu tive esse gatilho aí de realmente voltar, né, e voltar o interesse aos desenhos, à ilustração, etc. Foi durante lá o evento, né, como eu falei, eu tive esse impacto, mas a conversa ali que eu tive com muitos artistas e tal, que eu tava muito maravilhado ali com o trabalho do pessoal e tal, era, meu, como é que eu volto a desenhar, né? Eu explicava ali um pouquinho da minha situação, que eu tinha parado de desenhar por conta do emprego, mas porque eu também tava bem desmotivado e tal. E aí o pessoal falou, olha, primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar com você de aceitar o seu desenho, entendeu? De tentar não se comparar ali com outros desenhistas, com outros profissionais, porque aquele desenhista, aquele profissional, ele é ele, você é você. Você vai, o seu trabalho vai ter uma cara, vai ter uma característica e vai ter um traço ali que todo mundo vai reconhecer você por aquilo. E aquele artista tem o dele. Então você não pode se comparar, porque você nunca vai ser ele, nunca, entendeu? Por mais que você desenhe igual, aquele artista vai sempre ser ele, todo mundo vai conhecer ele por aquele estilo, por aquele traço, aquela qualidade de trabalho, aquele nível e etc. Falei, caraca, meu, é verdade, poxa vida, e eu todo esse tempo aqui querendo ser o fulano de tal, querendo ser o artista tal, sendo que na verdade isso aqui nunca precisei, não era preciso, né? Tipo, é um pensamento muito, muito errado que muita gente tem, né? Ah, eu quero desenhar, sei lá, meu, eu quero desenhar...
Igual o Alex Ross.
Nem o artista tal, né? Nossa, meu Deus. Eu já ouvi, eu conheço gente assim, mano. Falou, pô, eu quero ser o próximo Alex Ross aqui, não sei o quê. Caraca. Quero ser o próximo Deodato. Meu, esses caras, tipo, desenham pra Marvel, desenham pra DC. Os caras fazem isso, tipo, no mínimo, 20 anos, sabe? É. Eu ouço esse papo de gente, de galera, que tá, tipo, começando há um ano, dois anos e tal, sabe? Cara, beleza, uma coisa eu acho que é você admirar um artista e você ter ele ali como uma referência de qualidade de trabalho, sabe? E você querer um dia ser tão bom quanto ele. Isso eu acho que é uma coisa. A outra coisa é você querer ser o cara. Querer ser uma coisa que você não é e nunca será, sabe?
Morar na casa do cara.
Não é, mano, é ridículo. Ah, cara, é tipo, meu, eu quero ser o próximo Alex Ross. Cara, o Alex Ross já é o Alex Ross, sabe? É tipo, vai, vamos ver outro exemplo aí. Eu quero ser o cara que vai fazer o próximo anime mais conhecido do mundo, sabe? Eu quero ser o cara que vai ser o próximo Naruto.
É.
Cara, nunca vai acontecer, cara. Porque não. O cara que fez o Naruto, cara, ele é ele, cara. E ele já teve essa ideia e o cara já aspirou isso aí. Então, mano, o máximo que você vai ser é uma pessoa que tá vivendo o sonho de outra pessoa, entendeu? Nossa, cara, esse não é o seu sonho. Não é o seu sonho, entendeu? É o sonho de outra pessoa, cara, sabe?
Nossa.
E foi lá que eu tive esse insight que o pessoal me passou e eu realmente aceitei isso, sabe? Que eu falei, ok, realmente, tipo, se eu tentar ficar me espelhando e me comparando com outros artistas, eu realmente não vou chegar em lugar nenhum. Nunca. Não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou só me frustrar. Porque o que aquele artista que eu tanto gosto e admiro e fico me espelhando passou pra chegar onde ele chegou, eu não tô nem na metade, não tô nem no começo. E mesmo que passar, eu nunca vou chegar. E quando chegar, eu vou ser só uma cópia. E não era isso que eu queria, né? Eu queria ser reconhecido ali, que as pessoas gostassem do meu trabalho pela qualidade que eu tô colocando ali, né? Pela minha visão, né? Pelo que eu sou, né? Não porque outro artista é. Então, lá, né, eu tive um pouco disso. E eu fui procurar aí fazer um bom curso, né, pra voltar a desenhar e tal. Porque eu sabia que sozinho, como eu tava fazendo antes, anos atrás, eu não ia chegar onde eu queria chegar, entendeu? Tipo, não era rabiscando em caderno, rabiscando em papel em casa lá, que eu ia realmente aprender a desenhar. Dá pra aprender? Cara, dá. Só que, assim, sua curva de aprendizado vai ser muito mais demorada. E se você tiver alguém ali pra te ajudar e falar, olha, tá bom, mas você pode melhorar isso, aquilo, aquela conversa ali que a gente teve ali atrás, meu, vai ser muito mais fácil, né? Então, acho que faltou isso pra mim lá atrás, sabe? Tipo, de ir procurar um bom curso ali, ah, quero aprender a desenhar, beleza, então vamos aprender a desenhar. Vamos ali numa escola de desenho e tal, você vai aprender, vai fazer 1, 2, 3 anos aí que seja, mas você vai aprender a desenhar e lá você vai desenvolver o que você quer, entendeu? E foi aí que eu, né, fui procurar um bom curso, como eu falei, e aí o pessoal tinha me passado, né, também durante o evento, eu falei, pô, mas me indica um curso aí, uma escola e tal. Muita gente tinha me indicado o curso do Hiro Kawahara, né, ele, pra quem não conhece, ele ficou muito conhecido, né, pela infância aqui, eu acho que de todo mundo, porque ele era o ilustrador responsável pelas bandejas do McDonald's, então, tipo, todas as edições eram os desenhos que tinha naquela bandeja, aqueles joguinhos, né, e tal.
Ah, que da hora, cara.
Era ele que fazia. Ele era diretor de arte lá numa agência, mas ele era responsável só ali pra aquelas bandejas. Então ele ficou muito conhecido por isso, né? Mas lógico, ele também não queria só ser isso. Então ele procurou ali fazer, tomar outros caminhos e tal. E eu tinha lá uma admiração muito grande por ele e tal. Eu falei, nossa, cara, olha que joia, né? Não sabia que ele dava curso e tal. E aí depois eu fui procurar fazer, né? Eu vi que tinha vagas abertas lá e tal. Eu fui pra lá, São Paulo. cara, aí, tipo, todo sábado eu ia pra lá e tal, era, tipo, umas 2 horas e meia, tipo, quase umas 3 horas aí, só de ida, e aí depois mais 3 horas de volta, então eu passava quase o dia inteiro só no trem, no metrô. Mas, cara, valeu essa cara.
Eu lembro que você passava nos stories desenhando, né, você ia treinando no próprio trem, né?
Não, direto. Então, eu aproveitava o tempo, porque assim, acho que o tempo que eu não tinha depois, e o tempo que eu desperdicei, vamos assim dizer, né, de não ter desenhado, cara, eu acho que eu passei a aproveitar qualquer, nossa, fragmento de tempo ali, aquele tempo curtinho, aí você fala, cara, eu tenho, sei lá, daqui pra próxima estação é quanto? 30 minutos? O que eu vou fazer? Cara, eu vou desenhar. E é muito bom, cara, é muito bom porque você cria realmente o hábito de fazer o que você gosta. Então, em vez de você colocar na sua cabeça que desenhar é uma coisa trabalhosa, que é difícil e que, nossa, estou com dificuldades, você cria um prazer naquilo, você cria uma vontade muito gostosa de fazer aquilo, entendeu? E, nossa, era muito legal, sabe? Era muito legal. Principalmente porque depois que eu parei, né, de me comparar, de ficar me comparando ali com outros artistas, você automaticamente começa a aceitar o que você tá produzindo ali no papel. Fala, ok, não é ainda o que eu quero e o que eu gosto, mas eu sei que isso aqui é um caminho. E um caminho sempre leva a algum lugar, entendeu? Então, quanto mais eu fizer, quanto mais ali eu caminhar, quanto mais eu rabiscar ali e tal, quanto mais eu for treinando, mais eu vou, né, chegando ali naquele objetivo. E, cara, vou te falar, viu? Ajudou demais. Acho que parar de me comparar e aceitar o traço, o desenho que eu fazia ali, foi a primeira maior decisão, assim, que mexeu, assim, com a qualidade dos meus desenhos, assim. Bom, só concluindo. Eu fiz o curso, curso de melhoria de desenho dele, do Hiro. E lá eu aprendi, né, como um dos métodos lá de ensino, como ser um artista, né, um ilustrador menos ansioso. Porque, como eu falei, a gente fica muito ansioso quando a gente tá começando a desenhar, de ver um resultado ali. Não às vezes de você ficar se comparando com outro artista, mas um resultado ali no seu desenho. Então você começa a desenhar, quando você tá ali no esboço, ali tá riscando, você já quer que o desenho já tome forma, você já quer que ele já fique ali maravilhoso, pronto. Então você começa a acrescentar um monte de detalhe, um monte de coisa ali que você nem sabe como é que funciona. Então você começa a ficar muito ansioso de querer chegar num resultado ali, de querer chegar... num certo final, sendo que você tá, tipo, no começo do processo, sabe? E esse era o problema, né? Eu não curtia esse processo. Eu queria só reproduzir ali como se fosse uma linha de produção, sabe? É muito errado isso, muito errado. Então lá eu aprendi a olhar o desenho de uma forma totalmente diferente, em que você não tem que ser ansioso, né, com isso você tem que relaxar, tentar não se prender ao resultado, mas sim se prender ali e curtir o processo. Então é você ir e sentir o esboço, sentir os movimentos ali do desenho, sentir ali como a line art tá fluindo e como aquilo tá dando forma pro desenho e tal, sabe? Aí você começa a olhar o trabalho, o desenho de outra forma. Eu achei muito legal isso, muito legal. Porque eu nunca tinha visto isso antes. Até a forma dele desenhar e tal é totalmente diferente do que a gente tá acostumado a aprender, assim, nos didáticos, né? E falar, o esboço de cabeça é assim, o corpo é tal, a gente tem que ter... sei lá, o corpo humano tem 7 cabeças ali e tal, né, essas coisas mais, né, didáticas assim, geralmente acaba espantando muita gente que tá começando, porque é bem difícil,
muita regra, né, cara?
Muita regra, então quando você é ansioso, você já quer fazer várias paradas diferentes, você não quer pegar o básico, mas pra você fazer coisas complexas, você precisa saber do básico, e, cara, não tem como. Então lá você meio que se desprende um pouco desse básico e tal, e você vai pelo processo do desenho, e automaticamente você se desprende do resultado final, entendeu? Cara, é muito bom, muito bom. Então eu fiz o curso, adorei, e nossa, hoje eu pelo menos com os resultados finais, assim, eu vou muito suave. Tipo, começa o desenho, eu sei que ele vai demorar. Logicamente, eu não quero ficar 4 dias fazendo negócio, né? Eu tento ali, quando eu tô fazendo, curtir o processo ali, cada traço, legal, esboço, a ideia.
Puxa, demais, cara. É muito tranquilo ouvir isso, porque eu tô nessa também. Faz tempo que eu não desenho. Aí, eu tava meio desanimado esse tempo aí e tal, mas eu preciso voltar aí. E com calma, e curtiu o negócio, entendeu?
Sim. Não, cara, não para não, mano. Quando a gente para, realmente a gente começa a ficar um pouco mais inseguro, né? E acho que não é uma coisa que faz bem pra gente.
Não mesmo. Realmente não. Ô, cara, vou te fazer as dinâmicas, uma perguntinha de dinâmica aqui. Como você acha... que, por exemplo, eu sei que você gosta muito de filme, de quadrinhos, né? E assim, você também que falou isso, mas puxando pro negócio de filmes e tal, como que isso pode ter te influenciado os seus trampos ou seu artista que você é hoje e tal? Teve influência?
Cara, teve muita influência, muita, muita mesmo. Os filmes, eu sempre fui apaixonado por filme de herói, mesmo aqueles filmes horríveis lá que a gente tinha logo no começo. Quando começou a surgir, né, dos filmes de herói, eu acompanhei bem ali no comecinho. Nossa, era muito filme ruim, mas a gente gostava. A gente era fã. Ia, tipo, no dia da estreia dos filmes, tipo, ia na estreia do filme do Quarteto Fantástico, meu. Mas o filme era muito ruim. Mas é o que a gente tinha, né? Fazer o quê? Mas assim, influenciou demais. Não só pelo gosto ali dos quadrinhos e etc. Mas que quando você tem ali. Uma visão um pouco mais criativa, você começa a estudar as obras que você gosta, não só ali por você gostar de um herói ou de um determinado assunto, mas como visualmente ali, ou quais foram as soluções ali que alguma cena teve? Por exemplo, você começa a prestar muita atenção em fotografia, em cor, em paleta de cor de uma cena, por exemplo, em música, em trilha sonora.
Sequência muito, né?
E etc. Sequência de cena, como aquilo deu um certo ritmo e tal. Então você começa a ficar um pouco mais, com o olho um pouco mais técnico com isso, sabe? Então você fala, ah, eu gostei disso por causa daquela cena, eu gostei disso por causa daquela técnica e tal. Então você meio que depois começa, né, a trazer um pouco daquilo que você gosta para os seus trabalhos. É mais ou menos você ser uma esponja, entendeu? Você suga aquilo que você gosta, né? Absorve aquilo que você gosta e espelhe ali nos seus trabalhos ali de uma forma que o pessoal também tente pegar um pouquinho e falar, pô, isso me lembra filme tal, me lembra obra tal, etc. E é muito legal quando o pessoal reconhece, viu? Eu fico muito feliz. Legal, cara. Porque mostra, você já cria um vínculo ali também com, sim, a pessoa que tá sendo impactada pelo seu,
nossa,
trabalho.
Nossa, total.
Acho que se manter criativo é isso, entendeu? A gente nunca parar de buscar referência, mesmo quando nós não estamos buscando, entendeu? Você automaticamente ser impactado e absorver aquilo pra você de uma forma que você realmente aplique depois nos seus trabalhos.
Legal, cara. E você tem algum projeto aí pro futuro aí? Ou se quiser falar um pouco do seu canal também?
Cara, projeto pro futuro? Bom, eu tô com um canal agora no YouTube, ele é recente, tem apenas 2 vídeos ainda, né? Nesse momento, por exemplo, quando eu falo aqui com você, eu tô rabiscando aqui, tô desenhando, então tô aqui rabiscando, né? Que eu acho que é uma forma também da gente se distrair e não se apegar ao desenho. Então, em vez de eu nossa, eu tô aqui me apegando ao desenho e tal. Não, cara, eu tô trocando ideia aqui com você e o desenho aqui é só um processo.
Legal, cara.
Só um rolê. Então, eu tô com um canal, como eu falei, no YouTube, ele é um canal sobre ilustração, é um canal feito aí para ilustradores, mas também não só para ilustradores, mas pra galera aí que conhece aí meus desenhos e tal. A ideia dele é compartilhar o meu processo de desenho, então, tipo, eu gravo os meus desenhos ali enquanto eu tô fazendo, de uma forma acelerada, lógico, porque senão ia ficar um vídeo ali de 3, 4, 5, 6 horas aí, dependendo. Enquanto eu falo, né, um pouco ali sobre dicas, um pouco ali das minhas experiências, falando ali sobre o assunto que eu tô ilustrando e também ali das vivências, assim, que eu tive, pra que, de alguma forma, isso possa ajudar a galera ali que tá começando, pra que o pessoal também não tipo, meio que passe pelo que eu passei, né? Não que, nossa, que coisa horrível, coitado dele e tal. Mas, tipo, não que o pessoal acabe deixando de lado só por um pensamento bobo, assim, como eu tinha no começo, sabe? Porque é normal. Todo artista, eu acho que vai ter mais ou menos as mesmas experiências que eu tive, porque é super normal. É super normal a gente ter insegurança, é super normal a gente se comparar, entendeu? A diferença é, meu, o que, que você vai fazer ali pra mudar isso,
claro,
sabe? Tudo bem que eu acho que isso não são coisas que a gente tem esse tipo de pensamento e solução sozinho. Então, por isso que eu acho importante ali sempre ter alguém do lado e tal, pra dar essa virada de chave ali na cabeça. É uma coisa que ajuda muito. A ideia do canal é meio que isso, é tentar ajudar a galera ali de uma certa forma.
Ah, não, cara, isso tá ajudando, sim. Eu que tenho um pouco de dificuldade, já comentei contigo, né, e tal. E os assuntos que você tá trazendo são bem legais mesmo. Vale a pena tá indo conferir lá. E, cara, muito obrigado por ter topado participar do podcast. Fica à vontade, sempre que você quiser voltar, você fala comigo, a gente volta, fala de outra coisa e sinta-se à vontade sempre que quiser voltar, cara.
Amanhã eu volto.
Opa, então demorou. Já vai.
Amanhã eu volto.
Vamos pensar outro tema aí, então.
Vamos lá, então.
Fala suas redes sociais aí pra galera poder te seguir, onde eles te encontram e tal.
Vamos lá. Instagram está como O Cabral. No Facebook você me encontra como ocabral.arte. E eu também tô com Twitter agora. Falo pouca coisa lá, mas se você quiser me seguir, é ocabral_arte.
Opa!
Vou ficar muito feliz aí se a galera seguir lá, acompanhar meus trabalhos. seja em qualquer rede social.
E no YouTube tá como?
Dá uma moralzinha lá que ajuda pra caramba. Ah, no YouTube tá como O Cabral também, só como O Cabral. Se você digitar lá, você acha.
Tá.
Tem um Cabral ali que manda uns forró ali, mas esse não sou eu, tá?
Podia ser também.
Podia ser, né? Quem sabe?
Isso, cara.
É um talento a mais, né?
Boa. As minhas redes sociais, pra quem não me conhece, é @icavali no Instagram. E @icavaliarts no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Valeu pela audiência, pelo play, pela confiança. E o podcast está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no seu player de podcast preferido. Sigam a gente por lá. E por favor, quem gostou, compartilhe para seus amigos, famílias, conhecidos, para eles também virem a conhecer e curtir o podcast. Muito obrigado e tchau.
Falou!
Valeu!